O ministro chinês apelou à não participação nesse evento e o novo embaixador chinês em Portugal tem, aliás, publicado vários textos nas últimas semanas a branquear os campos de consideração de trabalho forçados como campos de reeducação. Vai Portugal ceder às ameaças chinesas ou vai participar neste evento pelos direitos humanos? E, finalmente, há duas semanas questionei aqui o Governo sobre o sentido de voto do Estado português na recente decisão de nomear o Irão para a Comissão sobre o Estatuto da Mulher nas Nações Unidas. A resposta da ministra de Vieira da Silva foi que não sabia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não diz qual foi o voto. E a minha pergunta é simples, e sei que o Sr. Primeiro-Ministro partilha do respeito pelos valores europeus e certamente não acha que os direitos das mulheres possam ser vendidos a troco de acordos de bastidores. Se o Sr. Primeiro-Ministro, Portugal votou ou não a favor da inclusão do Irão nesta comissão?
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para encerrar este debate, tem a palavra, pelo Governo, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Agradeço em nome do Governo os comentários, as questões, os posicionamentos expressos neste debate, sempre muito importante, que hoje é um debate duplo de preparação do próximo Conselho Europeu e também sobre os instrumentos de governação económica no âmbito da União Europeia. E não há melhor ocasião para fazer esta ligação, visto que um dos grandes resultados da Cimeira Social do Porto, como a Sra. Deputada Edith Estrela já teve ocasião de dizer, foi justamente a aproximação entre a dimensão social da União Europeia e o reforço dos indicadores sociais da União Europeia, por um lado, e por outro lado, justamente, o semestre europeu, isto é, o principal mecanismo que nós temos de coordenação das políticas económicas. A senhora deputada Fabiola Cardoso disse, e muito bem, que nós precisamos, para além de considerar a dívida, para além de considerar o déficit, para além de considerar o PIB e o crescimento do produto, precisamos também de ver como é que estão as diferenças no emprego entre homens e mulheres ou como é que está a taxa de desemprego. Pois, senhora deputada, se a senhora deputada fizer o favor de ler na versão inglesa, na página 43, o plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, apresentado pela Comissão Europeia e subscrito por todos os parceiros sociais europeus, o Parlamento Europeu, a própria Comissão, e apoiado pelo Conselho Europeu no Porto, no fim de semana passado, verificará que justamente uma das decisões é rever o painel de indicadores sociais, designadamente incluindo indicadores sobre as taxas de emprego, designadamente a taxa de desemprego dos jovens, indicadores sobre as diferenças no emprego entre os géneros e considerar que esse painel de indicadores revisto deve fazer doravante parte do semestre europeu, portanto deve fazer doravante parte dos mecanismos, dos critérios que nós utilizamos para coordenar as nossas políticas económicas. O Sr. Deputado João Almeida disse bem que a política social é tipicamente uma política nacional. Mas nós sabemos pelo menos desde 2000, desde a Estratégia de Lisboa, que temos um poderoso método comunitário, um método de coordenação, para sinalizar em conjunto metas que queremos atingir, ser claros e precisos na definição dessas metas e depois fazer o exercício do acompanhamento da aproximação a essas metas por cada um dos Estados-membros. E é outra decisão muito importante da Cimeira Social do Porto, esta, a decisão que teremos uma revisão a meio do percurso, em 2025, do Plano de Ação para a Implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que nós todos nos comprometemos com metas precisas, 78% da taxa de emprego, redução em metade das diferenças hoje entre homens e mulheres no que diz respeito à empregabilidade, 60% pelo menos dos adultos em ações de formação pelo menos uma vez por ano, 80% da população adulta com competências digitais básicas, redução a menos de 10% da atual taxa dos chamados nem-nem, os jovens que não trabalham nem estudam, e redução em pelo menos mais 15 milhões de pessoas, redução em mais de 15 milhões de pessoas dos níveis de pobreza relativa calculados segundo os critérios europeus. Temos metas precisas, cada um pode seguir um caminho, é a sua responsabilidade, é a sua soberania, cada um pode seguir o seu ritmo, mas todos estamos implicados nessas metas que nos são conjuntas e no exercício de coordenação das nossas políticas. Ora, como bem também chamou a atenção a Sra. Deputada Edith Estrela, No último fim de semana, não ocorreu apenas a Cimeira Social do Porto, ocorreu também o primeiro evento de concretização da Conferência sobre o Futuro da Europa. E é muito importante olhar para estas duas iniciativas em paralelo. Porquê? Porque, basicamente, elas, no seu conjunto, significam que as instituições europeias querem ter consigo, neste caminho, não só, naturalmente, os Estados-membros, como querem também ter os parceiros sociais e o conjunto dos cidadãos. A Conferência sobre o Futuro da Europa é um envolvimento dos cidadãos, do conjunto dos cidadãos, das organizações representativas da sociedade civil, das organizações não-governamentais, neste caminho da construção europeia, centrado esse envolvimento não na enésima discussão sobre a arquitetura institucional, mas sim sobre as políticas públicas concretas para responder às necessidades concretas e aos projetos concretos dos cidadãos. E a Cimeira Social do Porto significa também o envolvimento dos parceiros sociais, todos os 5 parceiros sociais europeus, representando os trabalhadores, os empregadores e a sociedade civil, estiveram presentes. Todos subscreveram um compromisso comum, o Compromisso Social do Porto. E é a primeira vez que um compromisso social desta amplitude é subscrito não só pelos parceiros sociais europeus, todos, como também pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu. Claro que a política social tem que estar casada com a política económica. Nós precisamos de crescer economicamente para termos, por exemplo, as contribuições sociais e os impostos que nos servem para financiar a segurança social e a proteção social. Mas também aí há resposta no Compromisso Social do Porto. Porque se o Sr. Deputado Sérgio Marques fizer o favor de ver quais são as 3 grandes áreas em que os compromissos se exprimem, reparará que a segunda área, absolutamente decisiva, é a área das qualificações e da formação. Porque esse é o melhor motor da competitividade, mas ao mesmo tempo, quando nós consideramos naquele que é verdadeiramente o valor acrescentado da presidência portuguesa, que não basta olhar para a dupla transição, é preciso também pôr no centro da nossa atenção o reforço do modelo social europeu, queremos dizer justamente que o modelo social europeu é um dos principais motores da competitividade económica europeia e que para nós tirarmos todo o partido da transição digital e da transição climática é preciso aumentarmos as qualificações, aumentarmos o emprego e a empregabilidade e reforçarmos a proteção social. Portugal não mudou a sua posição em relação ao conflito na Palestina. Portugal diz tudo isto, e é por dizer tudo isto que é respeitado por todas as partes. E o que eu vou dizer agora aqui, disse hoje de manhã ao meu colega israelita, numa chamada telefónica que tivemos. Portugal apoia a solução dos 2 Estados como a única solução capaz de garantir a coexistência de 2 Estados soberanos, vivendo pacificamente lado a lado. Portugal condena a política de colonizações e de ocupação de território por parte de Israel. Portugal condena todos os excessos e pede e apela à máxima contenção das partes. Mas Portugal condena também o lançamento de rockets. Mais de 1000 rockets foram lançados contra populações civis. Portugal não se esquece disso, porque Portugal condena todos os atentados à dignidade das pessoas, qualquer que seja a sua nacionalidade e qualquer que seja a sua religião. E Portugal apela a que as partes que defendem a paz, que defendem o diálogo, não se deixem esmagar por extremismos de sinal contrário, que o que querem é limpar da face dessa terra sagrada para tantos os moderados, porque só sabem viver da escalada de violência e provocação. E é por isso que eu posso falar com os palestinianos em nome do governo português, posso falar com os israelitas, posso falar com os jordanos. O ministro jordano estará cá na reunião informal dos ministros dos negócios estrangeiros. Posso falar com todos os atores relevantes da área, sabendo que todos eles respeitam a posição portuguesa, que não é uma posição equidistante. Nós não somos equidistantes.
Obrigado,
somos a favor da paz e dos direitos humanos, qualquer que seja a etnicidade, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a nacionalidade ou qualquer que seja o lugar de que estejamos a falar. Muito obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado. Chegamos assim ao final deste ponto da agenda e com ele da ordem do dia. O Sr. Secretário Nelson Peralta tem várias informações a dar-vos. Vou-lhe passar a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, passo a anunciar um conjunto de iniciativas que deu entrada, começando por propostas de lei e propostas de resolução, todas, evidentemente, da autoria do Governo. Deu entrada a proposta de lei número 92/14, que desce à primeira comissão, a proposta de lei número 93/14, que desce à primeira comissão com conexão com a 13ª, a proposta de resolução número 21/14, que baixa à 2ª comissão, a proposta de resolução número 22/14, que baixa à 2ª comissão, a proposta de resolução número 23/14, que desce à 2ª comissão, e a proposta de resolução número 24/14, que desce à 2ª comissão. Ainda deram entrada o projeto de resolução número 818/14, de iniciativa do Sr. Deputado André Ventura, que desce à 6ª comissão, o projeto de lei número 827/14, de iniciativa do Bloco de Esquerda, que desce à 2ª comissão, o projeto de lei número 828/14, de iniciativa do PSD, que desce à 6ª comissão com conexão com a 11ª, o projeto de lei número 829/14, de iniciativa do PCP, que desce à 10ª comissão, o projeto de lei número 830/14, de iniciativa do PCP, que desce à 10ª comissão, o projeto de lei número 831/14, de iniciativa do PCP, que desce à 10ª comissão, o projeto de lei número 832/14, de iniciativa do PCP, que desce à 10ª comissão, e ainda projetos de resolução. O projeto de resolução número 1259/14, iniciativa da senhora deputada Joacine Catar Moreira, que desce à 11ª comissão com conexão com as 12ª e 13ª comissão. O projeto de resolução número 1260/14, de iniciativa da senhora deputada Cristina Rodrigues, que desce à 7ª comissão. E o projeto de resolução número 1261/14, de iniciativa do Sr. Deputado André Ventura, que desce à 8ª Comissão. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário Nelson Peralta. Resta-nos apenas explicitar a agenda da manhã. Temos às 15 horas plenário, com uma interpelação ao Governo requerida pelo PSD sobre o tema coesão territorial. E nada mais havendo a dizer, está encerrada a sessão com uma boa tarde e uma boa noite para todos.